Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate reforma tributária com governadores nesta terça-feira.
Produtores familiares de leite pedem apoio para resolver crise no setor.
CPMI ouve coronel que chefiava a polícia militar do DF no dia dos ataques.
Boa noite.
Boa noite.
Produtores familiares de leite pediram mais fiscalização no rastreamento do leite que não é produzido por países do Mercosul, mas que tem obtido vantagens tarifárias. Segundo eles, esse problema tem gerado uma concorrência desleal na atividade leiteira do país.
Eles falaram sobre a crise enfrentada pelo setor na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Devido ao aumento da importação de países vizinhos e dos insumos para atividade leiteira, agricultores estão preocupados e abandonando a produção no campo. A produtora e sindicalista Cleonice Beck fez uma série de denúncias que têm afetado a cadeia de leite no país. Atualmente, por conta de um acordo de livre comércio do Mercosul, as importações de laticínios e seus derivados não são taxadas. Segundo ela, é fundamental que exista fiscalização para rastrear o leite que não é produzido no Mercosul, mas que obtém vantagens tarifárias.
Nós precisamos ter mais fiscalização por parte do Ministério da Agricultura, porque há, inclusive, suspeita de triangulação comercial. Nós sabemos, e tem suspeitas, tem denúncias sobre isso, de leite vindo da Nova Zelândia, outros países, indo para a Argentina e da Argentina para o Brasil, entrando no sistema do Mercosul, entrando como livre comércio sem impostos.
Em resposta, Heloísa Pereira, da Câmara de Comércio Exterior, respondeu que ações coordenadas entre pastas ministeriais podem ser tomadas para que a prática de triangulação seja coibida e o leite brasileiro seja valorizado.
Quais são os caminhos aqui dentro dos limites da lei que poderiam ser seguidos? Tem a questão, sim, da triangulação, e essa é uma questão que, se fosse verificada, ela tem como ser limitada dentro das regras do Mercosul, e é um ponto a ser discutido e pode ser discutido aí de forma célere para dar uma resposta a essa questão emergencial envolvendo MDIC, MAPA, Anvisa e Ministério da Fazenda.
Na reunião, o senador Paulo Paim citou mais políticas emergenciais para socorrer a indústria.
Em relação à política a curto prazo, estão garantindo um preço justo para o leite pago aos produtores, de modo que não enfrentem prejuízo. Construir uma política que assegure preço justo aos agricultores e agricultoras, independentemente das oscilações do mercado. Definir antecipadamente o preço do leite a ser pago pela indústria no mês anterior à produção, por meio de contratos antecipados de compra e venda.
Para superar as dificuldades que vem enfrentando no setor de ciência e tecnologia, o Brasil precisa atualizar seu modelo de gestão e financiamento, além de atrair mais investimentos privados.
O assunto foi discutido pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Repórter Floriano Filho.
O divulgador científico Átila Iamarino participou da audiência pública e disse que os cientistas precisam rever as formas como lidam com a divulgação e o reconhecimento dos trabalhos científicos. Paulo Roberto Gandolfi, da 3M do Brasil, apresentou a pesquisa mundial O Futuro Hoje e afirmou que os resultados demonstraram a preocupação dos brasileiros com o assunto. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, prometeu que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado irá aprovar em breve a atualização da chamada Lei do Bem, que prevê incentivos aos investimentos privados para pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Qualquer um que lida com essa área sabe da importância disso para o desenvolvimento do país. Os exemplos estão aí, práticos, né? Os países que investiram na ciência, na educação, e infelizmente no Brasil é o que foi falado, né? Não temos política de Estado, a gente tem política de governo. Então cada governo que entra é uma nova história e fazem até questão de acabar com o que foi feito nos governos anteriores.
Sendo aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o próximo passo para a Lei do Bem é passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
plenário pode votar nesta semana um projeto que favorece o governo nas disputas sobre pagamentos de impostos no CARF. Desde 2020, os empates nos julgamentos do Conselho beneficiavam os contribuintes, mas as regras podem mudar.
O transporte gratuito nos dias de eleição, além de recursos para calamidades públicas, também estão na pauta. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado pode votar essa semana o projeto que restabelece o voto de desempate em favor do governo nas deliberações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. A equipe econômica estima uma arrecadação de até R$ 59 bilhões. Desde 2020, os empates nos julgamentos do CARF beneficiavam os contribuintes, situação que deve permanecer na avaliação do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná.
Até porque esse dinheiro na mão do contribuinte significa mais Brasil e menos Brasília. Até porque esse dinheiro na mão do contribuinte necessariamente vai acabar em mais consumo, em mais empregos, em maior produção, em mais investimentos.
Também está na pauta o projeto que garante recursos no orçamento da União para calamidades públicas. Outra proposta que pode ser analisada em primeiro turno é a que assegura a gratuidade dos transportes públicos em dia de eleição.
E nesta terça-feira, o Senado debate a proposta de reforma tributária numa sessão temática com governadores. A sessão está marcada para as 10 horas.
O presidente Rodrigo Pacheco afirmou que a discussão deve auxiliar no amadurecimento em torno da proposta de emenda à Constituição. Repórter Rodrigo Rezende.
A ideia, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é contribuir para o entendimento sobre o texto da reforma.
Mas nós vamos amadurecer isso tudo, o Senado Federal é a casa da federação, nós vamos ouvir todos os governadores que lá estejam, todos foram convidados para que estejam presentes no Senado, para poder expor em seus pontos de vista na tribuna do Senado, com a presença do relator, com a presença dos líderes partidários, dos senadores e senadoras, justamente para a gente fazer valer o que é muito sagrado para nós, que é democraticamente ouvir aqueles que são representantes do Estado na casa que é a casa da federação.
A PEC da reforma tributária está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, depois de já ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Após a deliberação da CCJ, será votada no plenário do Senado. Rodrigo Pacheco afirma que a discussão não pode se transformar em um cabo de guerra entre os estados.
É uma agregação da nossa federação em torno de uma arrecadação que seja equilibrada, que seja menos complexa, e isso acaba impondo o reconhecimento de todos os entes federados de que o recurso é para o Estado brasileiro e, obviamente, deve ser repartido dentro da realidade de cada ente federado.
A ideia, segundo Pacheco, é que a reforma seja promulgada, se possível, ainda em 2023.
Integrantes da CPMI do 8 de janeiro ouvem nesta terça-feira o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira.
Na quinta-feira, será a vez do ex-ministro do presidente Lula, general Gonçalves Dias, ser questionado sobre a invasão do Palácio do Planalto. Repórter Érica Christian.
O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, será ouvido nesta terça-feira pela CPMI do 8 de janeiro. O militar está preso com outros oficiais acusados de omissão. Na quinta-feira, presta depoimento o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias. Ao questionar a passividade do governo, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, lembra que G. Dias apareceu em imagens dentro do Palácio do Planalto, conversando com manifestantes.
G. Dias tem muito a dizer, tem muito a esclarecer. Ele já foi pego num flagrante que o torna aqui a peça central. Ele tinha não só conhecimento, como tinha a possibilidade de evitar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Não agiu para proteger.
A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, considera que G. Dias vai esclarecer sobre os alertas da Agência Brasileira de Inteligência e da não atuação da PM do Distrito Federal.
Entendendo melhor como se deu, na verdade, essa transmissão de informações por parte da inteligência, saber até que ponto de fato havia o compartilhamento desses dados em relação à Polícia Militar do DF, quais ações foram feitas, compreender um pouquinho o plano escudo.
Em depoimento à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal em junho, G. Dias declarou que não foi convidado a participar das reuniões sobre o esquema de segurança, que não recebeu alertas da ABIN sobre possíveis ataques e que o governo do Distrito Federal assegurou tranquilidade da manifestação.
Thank you.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.